Parashat essa semana é Parashat Vayigash. Parashat começa contando quando Yehudá agora se encontra com Yosef, depois que o Binyamin foi pego com cálice na mochila. E o Yehudá enfrenta o Yosef com bastante dureza e coloca os pingos nos is e fala: escuta, o que aconteceu aqui foi isso, isso, isso. Contou toda a história desde o início e falou: nosso pai não vai conseguir aguentar o tranco de voltarmos sem o Binyamin para casa. Isso é algo que é impossível. E em seguida, o Yosef então acaba não aguentando mais a situação. E ele acaba se revelando para os irmãos e dizendo que ele é o Yosef. E aí ele diz: vão logo para casa e tragam o papai para cá, porque ainda tem mais anos de fome. Então tragam ele para vir morar aqui, vocês também venham morar. Eles sobem para Israel, trazem o Yaakov, quer dizer, eles informam o Yaakov que o Yosef está vivo e tudo demais. E assim eles descem com ele para o Egito. Lá no Egito, primeiro a Torá conta quem são as pessoas que desceram. Toda a família do Yaakov traz todos os nomes dos filhos, dos netos que vieram para Mitzrayim. Total, nós temos agora 70 pessoas da família do Yaakov lá em Mitzrayim. E aí, agora o Yosef leva os seus irmãos e o seu pai perante o faraó. Então os irmãos vão agora perante o faraó para conhecer quem são os irmãos e também para oferecer um lugar para eles morarem. E o Yaakov, para conhecer o faraó também. E antes de ir, o Yosef já instrui os irmãos e fala: ó, eu gostaria que vocês vivessem num lugar, no cantinho de vocês, no seu shtetl. Então, vamos fazer o seguinte: vocês vão informar o faraó, quando ele perguntar o que vocês fazem, digam que vocês são pastores e que, portanto, vocês gostariam muito de poder ficar na terra de Goshen, porque lá tem bastante pasto, vai dar para dar para os animais, mais tranquilo, além de que os egípcios não cuidam. Ou melhor, não que não cuidam. Eles não têm carneiros para ficar pastoreando e depois usar eles para outras coisas, para corte ou para lã. O carneiro é um ídolo no Egito, não pode ser tratado dessa forma. Então, sabe uma coisa? Muito simples. Eles não gostam de ver essas cenas. Então vai ser bom para eles que vocês fiquem afastados. E é isso de fato que eles fazem. Depois a Torá termina contando como que foi como que foram os anos de fome lá no Egito, todo o sistema que o Yosef montou para que as pessoas comprassem comida e as pessoas tiveram que se vender como escravas no final para o Estado, porque já não tinham mais o que comer. E quando finalmente agora voltou, por conta do Yaakov, voltou a ter fartura, quer dizer, voltou a ter chuvas, não chuvas, água. O Nilo subiu. Então agora o Yosef distribuiu sementes para todo mundo poder plantar, e tinha um imposto específico. Todos os detalhes estão no final da Parashá. Tem aqui, no começo da Parashá, quando finalmente o Yosef se revela para os irmãos, ele diz para eles irem buscar o pai. Então ele diz assim: Ata e agora, lo atem shelachtem oti hena. Não foram vocês que me mandaram para cá, que a Eloquim foi Deus que me mandou para cá. Vai simeni leav. E Deus me colocou como um colega, lefaró, para o faraó. Uladon lechom beitó. E para um senhor para toda a sua casa. O moshel bechol eretz Mitzrayim. E dominar toda a terra do Egito. Bom, primeiro que já não dá para entender o que significa para dominar toda a terra do Egito. O Yosef não é o faraó. O Yosef é o Mishne Lamelech, como está escrito. Ele é o segundo do rei. Ele é o vice-rei. Então ele não é o que domina tudo. Quem domina tudo é o faraó. Então o que quer dizer quando o Yosef está dizendo para os irmãos que, ó, Eu sou aquele que domino todo o Egito? E até no próximo versículo, ele diz: subam para o meu pai e digam que assim disse o seu filho Yosef, Deus me colocou Leadon Lechol Mitzrayim, um senhor para todo o Egito. Ele dá Elai al Tamod, venha para mim e não fique aí. Como assim? Ele é o senhor de todo o Egito. Não é o senhor de todo o Egito, é o segundo. Depois, quando os irmãos chegam para o pai, chegam em casa, eles dizem para o pai, vai aqui do Lolemor, eles disseram para o pai, dizendo, Od Yosef Chai, Yosef ainda está vivo, Vechihu Moshel Bechol Eretz Mitzrayim, e ele domina toda a terra do Egito. Cadê o resto? Não foi só isso que ele contou. Ele contou que ele é o colega do faraó, ele é o senhor da casa. Isso eles não contam para o pai. Eles só contam para o pai uma parte, que ele domina o Egito. O que significa que ele dominou o Egito? Por que só isso que você está contando para o pai? O Hatam Sofer diz aqui uma explicação muito interessante. Diz o Hatam Sofer: você acha que o Yaakov está interessado? Depois de 22 anos que ele está distante do filho, ele quer saber agora o que o filho tem feito? Que faz diferença o que ele está fazendo agora? Não interessa se ele está saudável, não interessa se ele está seguindo os caminhos da minha casa. Quem faz diferença agora qual o trabalho dele? Se ele virou advogado lá, se ele virou cozinheiro, não interessa isso. Vai fazer diferença. Chegar para ele e dizer, olha, sabe, ele é o amigo do faraó, o faraó colocou ele como o senhor da casa, o que me interessa tudo isso? Não é isso que eu quero saber agora. O que sim ele quer saber é a informação que eles dão para o pai e a informação que Yosef mesmo falou. Moshel Bechol Eretz Mitzrayim, ele está dominando toda a terra do Egito. Dominando todo o Egito? Não é ele que domina o Egito, é o faraó. Aqui a mensagem é outra totalmente. Ele não domina o Egito. É para efeitos de domínio, de governo, ele não é. Ele é o segundo. O que o Yosef está querendo dizer? Pai, não fique preocupado. Você pode pensar que eu estou longe da família por tanto tempo. Estou sozinho por aqui. De repente, o Egito me dominou. De repente, a cultura egípcia me dominou. Diz o Yosef para o pai, e a informação que os irmãos trazem, só essa informação que vai interessar agora para o Yaakov. Não, que ele é o amigo do faraó, que ele é senhor da casa, nada disso. Saiba, pai, Vechihu Moshel Bechol Eretz Mitzrayim, ele domina toda a terra do Egito. Yosef tem domínio sobre o Egito, mas o Egito não tem domínio sobre Yosef. Quanto cuidado, estamos saindo agora de Hanukkah, onde nós festejamos isso, que nós vencemos a cultura helenista. Nós não podemos ser dominados pela cultura helenista. Nós é que temos que dominar a cultura helenista. E, aliás, até tem a ver com a data agora, onde nós temos jejum amanhã. Uma das coisas que se lembra nesse jejum, como nós mencionamos ontem, é sobre a tradução da Torá para o grego. Quando os gregos começaram a achar que eles têm domínio sobre nós. Esse é um dos pontos por que foi algo tão grave traduzir a Torá para o grego. Eles começaram a achar que agora eles têm domínio sobre nós, ou como muitos nossos sábios dizem, começou a ter uma transação vai e vem. Nós agora entendemos a sua parte, agora vem entender a nossa parte também, estuda a nossa cultura. E aí começaram a ter judeus que se helenizaram, etc. Nós temos que dominar, não estamos falando agora no sentido de ser, estamos falando domínio interno. Nós temos que ter domínio e não sermos dominados pelas culturas que nos rodeiam. Aliás, vale aqui dizer, talvez é desnecessário dizer, mas não custa nada dizer, que nós estamos vivendo nesses dias momentos que a cultura local de diversos países festejam as suas festas, não tem problema, não estamos desrespeitando, eles podem festejar o que eles querem, mas nós não temos parte nisso. Nós temos um domínio sobre isso, não somos dominados por isso, nós não temos que festejar agora festas que não condizem e não dizem absolutamente nada para a nossa fé. Isso para todos os efeitos, tanto hoje como na semana que vem. Não tem virada de ano nenhuma para nós, a virada do ano já foi agora há pouco, em Rosh Hashanah, essa é a verdadeira virada do ano. Tudo bem, você vai desejar para os outros povos um bom ano, lógico, não tem nenhum problema, é o ano deles, mas não o nosso ano. Nós temos que ter domínio sobre a cultura, não deixar a cultura dos outros nos dominarem. Tem um detalhe também, eu já mencionei outras vezes isso, mas queria, não posso deixar de mencionar porque acho que diz tudo. Como tem uma expressão francesa que diz, quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. A Torá fala aqui, quando os irmãos vêm para... O Yosef fala para os irmãos irem perante o faraó, etc. Até para contar que vocês são pastores e etc. Então vocês querem ficar distantes de todo mundo. Justamente por conta dos egípcios não pastorearem carneiros, porque não era respeito, eles consideravam o deus deles, etc. Tanto é que o Corban Pesach, feito às vésperas da saída do Egito, foi um alto sacrifício do povo, porque os egípcios estavam olhando, pegando o nosso deus para fazer, oferecer para o deus de vocês. Mas, quando o faraó fala para eles, ok, vocês podem morar, fiquem à vontade. Eles falam de Meitav Haaretz, podem morar no melhor da terra. Yeshevu Be'eretz Goshen, então vamos morar na terra de Goshen. Vim Yadata Ve'yesh Baman Sheikhair, se você sabe, conhece que eles têm pessoas ali que são profissionais na área de pastorear. Ve'samtam Sarei Mikne Alasherli, então coloca eles também para cuidar dos meus bichos. Peraí, como assim? Que bicho você tem? Desde quando você tem carneiros para cuidar agora? Que história é essa? Faraó, você tem carneiros? Não pode? Vocês não fazem isso com os animais, vocês não ficam pastoreando carneiros porque ele é o ídolo de vocês? Que história é essa agora? Nada mudou. Nada mudou, assim funciona sempre, com todos os ditadores da história. Eles ditam regras, mas as regras que eles ditam é só para os outros. Eles fazem deles. Eles ditam para os outros o que devem fazer. Eles fazem diferente. Assim foi com os comunistas, sempre que vocês têm que viver com se contentar, etc. E eles viviam num altíssimo luxo. Na verdade, não é viviam no passado, é presente. Hoje é a mesma coisa. Todos os países comunistas, a coisa continua do mesmo jeito. Então, o povo que se divida a pobreza entre eles. Mas nós vamos viver com luxo, com tudo. Então, as leis são feitas para os outros. Mas eles mesmos têm as coisas deles. Então o faraó dita para todo mundo, opa, tem idolatria, não pode, esse daqui é nosso Deus, não façam, não usem, não é. Mas ele tinha um monte de animais e quando chegou a gente profissional, então essas pessoas já morar lá em Goshen, tá longe, ninguém pode saber que eu tenho o meu caixa 2 lá. Então, cuida lá para mim. A história não muda, não preciso dar mais exemplos, acho que todo mundo está cansado de ver esse comportamento e hoje em dia, nesses últimos meses, então, ficou escancarado para todos os efeitos e para todas as classes e todos os tipos. Não é mais só os que eram considerados os comunistas ou os ditadores, hoje tem os outros também que estão se demonstrando também na mesma linha dessa ditadura, onde eles falam para os outros fazerem uma coisa, eles fazem totalmente o contrário, o que demonstra o quão paradoxal e ridículo que essas pessoas são. Tem aqui, no começo da Parashá também, quando Yosef, logo no começo da Parashá, ele diz para os irmãos, ele diz que ele é o Yosef, e ele logo em seguida fala, eu sou o Yosef, e ele pergunta para eles, será que o papai está vivo? Não está escrito no versículo, Ani Yosef, eu sou Yosef, Haod Avichai, papai ainda está vivo? Como assim, papai ainda está vivo? Que pergunta é essa? Eles acabaram de contar a história aqui, que se a gente voltar para casa, sem o Benjamim, e o Dé acabou de falar para ele algumas frases antes. Se eu voltar para casa agora sem o Benjamim, papai vai morrer. Então isso significa o quê? Que ele está vivo. Então o que você está perguntando agora? Papai ainda está vivo? Tem uma história muito, muito interessante que pode explicar, ilustrar, melhor dizendo, essa passagem. Tinha um judeu chamado Rebianko. Vivia numa cidadezinha na Polônia chamada Kieszyszowice. E ele tinha uma fabriqueta de roupas. Tinha uma série de máquinas, assim, estilo como no Bom Retiro, imagino, sabe? Aquele lugar pequeno com várias máquinas. E disso ele se sustentava. Sustentava bem, ele ajudava as pessoas, fazia tzedakah. Mas o governo polonês mandava lá sempre fiscais. E os fiscais pegavam qualquer coisinha e faziam problemas só para poder aumentar impostos, taxas, multas. Faziam o inferno para a vida dele. Uma vez, era antes de Pesach, e eles estavam fechando a fábrica, então eles cobriram todas as máquinas com os tecidos para cobrir. E nisso chega o fiscal. E o fiscal começa a olhar, então o Rebianko logo veio lá e acompanhou e começaram a ver máquina por máquina. Então ele tinha que levantar os panos para mostrar a máquina, e eles ficavam examinando e vendo, tentando procurar alguma coisa. Quando chegou a última máquina, o Rebianko tirou o pano, ele tirou o pano sem querer, o pano escapou da mão dele. Ele tirou o pano caiu. Aí o fiscal olhou para ele e falou, hã? Você fez algo gravíssimo. Nesse pano tinha estampado ou bordado uma águia que era o símbolo da Polônia. E ele então, o fiscal disse para ele, para o Yerianko, você jogou o símbolo da Polônia no chão com desprezo? Vamos para o julgamento. Vai ser processado. E o fiscal foi embora, e o Rebianko ficou muito preocupado. Ele sabia que desrespeito, desacato às simbologias e tal na Polônia podia dar 3 anos de cadeia. E imagina se ele vai escapar dessa. O sujeito saiu de lá feliz da vida que encontrou alguma coisa, com certeza que ele está perdido. E de fato, no dia seguinte já teve um juiz local que já convocou ele e falou para ele que isso é um absurdo o que você fez. A Rebianko falou, me desculpa, mas eu não fiz de propósito, sem querer o pano escapou da minha mão. E esse juizinho virou para ele e falou, porque se fosse um Sefer Torá de vocês, você ia dizer que sem querer escapou da sua mão, você ia deixar escapar sem querer? Só porque o símbolo da Polônia você deixou, porque você queria, na verdade, aqui deixou escapar. Você jogou no chão, você queria. Ele entendeu que não vai ter jeito, ele não vai escapar dessa. E ele então pensou, eu vou correndo para o Rebbe de Bobov, Rav Ben-Zion Halberstam. O Rebbe de Bobov vivia numa cidade próxima, em Tibim. Ele foi até lá. O Rebbe ouviu e falou para ele que Hashem te abençoe, que você vai se salvar dessa. Mas faça o seguinte, quando você for para o julgamento, o grande julgamento, você leva junto com você uma caixa de fósforos com apenas um fósforo dentro da caixa. E explicou o que é para fazer? Já vamos ver. Quando o Rebianko voltou, contou para o próprio advogado qual o plano que o Rebbe deu para ele. E assim eles foram para o julgamento. Chegaram lá perante a grande corte, e quando o juiz começou a ouvir o delator, promotor, começou a falar, que imagina que ele pegou o símbolo, jogou no chão e pisou em cima, começou a extrapolar. Aí nessas, o juiz tirou um cigarro, um charuto, do bolso para fumar. Era esse momento que o Rebbe Yankel estava esperando. O Rebbe Yankel rapidamente tirou a caixa de fósforo e deu para o juiz. O juiz olhou meio assim assustado, mas deu uma caixa. Ele viu que tinha um fósforo, riscou, acendeu o seu charuto e jogou a caixinha no chão. Estava vazia, ele jogou no chão. Ah, o advogado do Rebbe Yankel se levantou e disse: opa, senhor juiz, deixa eu falar umas palavras aqui. O senhor acabou de desrespeitar a Polônia em pleno tribunal, em pleno fórum. Essa caixinha, a caixinha de fósforo também que é o símbolo da Polônia. O senhor jogou no chão com desrespeito. O juiz não tinha jeito mais. Se ele disser que o Yankel é culpado, ele é tão culpado quanto. E se ele fez sem querer, ele jogou a caixinha vazia, então o Rebbe Yankel também vai ter que ser absolvido, e de fato foi inocentado, ele pode voltar feliz para casa. O Beit HaLevi explica aqui da mesma forma, ele diz que não foi uma pergunta que o Yosef está fazendo. O Yosef não está perguntando para os irmãos: será que o papai está vivo? Não é isso, é óbvio que ele sabe que está vivo, entendeu das palavras que ele está vivo? O que ele quis dizer, pessoal, queria deixar claro para vocês uma coisa. Quando eu fui vendido, vocês não pensaram em nenhum momento o que vai acontecer com o papai. Papai, vocês sabem que me amava bastante. E vocês me venderam e não estavam nem um pouco preocupados. Agora, quando eu vim falar para vocês que o Benjamin fica aqui preso, de repente vocês se levantam e falam: não, mas o papai vai morrer e não vai aguentar o tranco. Por que que agora sim, antes não? Quer dizer que o que vocês estão falando agora não está fazendo sentido? E aí, os irmãos, como diz na sequência, os irmãos não conseguiam falar nada. Eles não conseguiam responder, que nem falou em palavra, eles ficaram assustados. Eles ficaram envergonhados. Ficaram envergonhados por quê? Porque o que ele chamou a atenção deles era algo que não tem como refutar. Vocês têm toda a razão. Quando você chama a atenção de uma pessoa de algo que ele próprio fez, igual. Você está reclamando comigo, mas você faz igual. É o caso que não tem como responder, não tem o que dizer. E por isso eles ficaram aqui, nivalu, e imediatamente eles perceberam que eles precisam fazer tshuva disso que aconteceu passado.